Nós estamos falando sobre mordomia cristã. E Deus nos chamou, Deus nos comissionou como mordomos para cuidar, usufruir, gerenciar aquilo que Ele confiou a nós, aquilo que é dEle. Por isso é importante você entender o que é que Deus Ele tem disponibilizado para você, o que o Rei tem disponibilizado para você. Eu não vou ler o texto, só vou citá-lo aqui. A Bíblia fala que Davi teve muitos filhos, muitos filhos. E a Bíblia fala que ele preparou recurso, dinheiro, para que fosse construído um templo. E quando nós olhamos para a família de Davi, para os filhos de Davi, eu vou te perguntar, você conhece o nome de algum filho de Davi? Pode falar. Primeiro a ser falado é Salomão, que foi quem sucedeu, que foi quem continuou o reinado. Mais algum filho de Davi, você lembra o nome? Alguém lembra? Pode falar. Lembram de Absalão? Tentou usurpar o trono de seu pai. Vocês lembram de Aminon? Aminon foi aquele que violentou a sua irmã e foi assassinado por Absalão. E Absalão depois ele ficou, ele era um homem muito cabeludo, cabelo bonito, homem belo. E ele ficou preso no momento da rebelião, que ele queria roubar o trono do seu pai. No momento da fuga, ficou preso pelos seus cabelos em um carvalho e depois ele foi morto. Se nós formos citar os outros filhos de Davi, não existe muita relevância. Não existe muita coisa para se saber e nem se falar sobre os filhos de Davi. Eram príncipes. Fala para o teu irmão, fala assim: você é um príncipe, você é filho do rei. Só que algo tem que ser feito com isso. Algo tem que ser feito com isso. Sabe, eu fico imaginando, pastor Léo, esses meninos, os filhos de Davi, crescendo num palácio. Imagine que vida, que privilégio. Quantas regalias um príncipe tem, irmãos? A gente vê em filmes e é bem isso. Nem pentear o cabelo eles penteavam. Alguns aqui iam amar, né? Quem tem cabelo. Mas para quem não tem, você ia receber um óleo assim, uma massagem no seu couro capilar. As moças, as irmãs, não ia precisar pagar para alguém mexer nas suas madeixas. Você ia acordar e ia ter alguém ali para pentear os seus cabelos. Que coisa boa, né? Comida, passeios, lugares. Eles podiam desfrutar de uma vida maravilhosa, mas não era somente, a vida deles não era para ser somente isso. E parece que esses príncipes, esses filhos de Davi, não entenderam que cabiam a eles. E muitos deles passaram a sua vida desfrutando de muitas coisas, mas não construíram, não fizeram uso, não aproveitaram tudo que estava à disposição deles, todo o benefício que eles podiam fazer a favor do reino. E tiveram uma vida, estão escrito lá. Eu nem vou ler aqui. Está lá o nome. Você não tem o que falar deles, Léo. Irmãos, e algo que eu quero começar a partir disso. Nós não podemos ser filhos e filhas de Deus que tem simplesmente um nome lá. Ah, sou filho de Deus, amém, glória a Deus por isso. E o que é feito com isso? O que fazemos com isso? Você entende? Existe todo um benefício, você pode desfrutar dessa condição de filho. Faça isso. Mas há direitos e deveres. Como filhos, nós temos uma responsabilidade. Fala assim: como filho de Deus. Fala forte: como filho de Deus, eu posso usufruir de muitos benefícios, mas eu tenho deveres. Tendo dito isso, um pregador, um avivalista escocês por nome Robert McCheney, talvez a pronúncia não esteja tão correta, ele fala algo: Deus me deu duas coisas, um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Ele está falando que o cavalo é o corpo. Ele morreu aos 29 anos, e Deus usou ele para sacudir a Escócia. Foi um avivalista. O processo de conversão dele e ministério durou aproximadamente 10 anos. Com 29 anos ele tinha sacudido a Escócia. Deus tinha usado ele, a igreja a qual ele pastoreava estava vivendo um avivamento. E ele percebeu que ele estava adoentado e ele ia falecer. Então ele libera, ele faz esse comentário com um amigo de ministério. Ele fala assim: Deus me deu um cavalo, uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Irmãos, eu não sei você, a cada dia que passa, eu sinto uma urgência de estar aonde, no centro da vontade de Deus, e viver aquilo que Deus tem para nós, porque a vida é muito rápida. Esse dia eu li uma frase, alguém colocou lá no status lá, e falou assim, é mais ou menos isso, a vida é muito curta, mas a eternidade é longa. Se você não... Nós temos só uma vida para queimar para Deus, e ela passa rápido. Eu olho para trás, irmãos, eu estou com... Não parece, eu sei. Estou com 37 anos. Mas se ela falasse, ninguém percebia. Todo mundo fala 23. 24. Me sinto como um menino. Mas eu olho e falo, 37 anos, eu fico assim, Deus, eu quero queimar mais. Eu quero fazer mais. Irmãos, e as semanas, olha para a semana, voa. Nós já estamos em fevereiro. Se nós não formos intencionais para viver o que Deus tem para nós, a vida vai passar e nós vamos olhar para trás e falar assim, eu não fiz. Eu não vivi. Eu existi. Eu não desfrutei. Eu não consegui viver o que Deus tinha para mim. Deus me deu uma visão, um sonho há uns anos atrás. Uma visão, na verdade. Há uns anos atrás, eu estava saindo de Peruíbe e vindo para Sorocaba. Voltando. E eu me vi sentado num morro, numa montanha. E eu estava velho. E de repente eu olhava assim para a campina, para baixo assim, e eu não enxergava nada. Eu estava com uma sensação de muito cansaço, muito cansado. E quando eu olhava para trás, eu percebi que alguém vinha atrás de mim, mas eu não conseguia olhar. E a roupa era uma roupa branca, parece de tecido gelado, fino, que as mulheres usam pra, às vezes, para dormir, aquela camisola, sabe, aquela roupa branca. Aquele tecido bem fininho, levinho, geladinho, sei lá que tecido que é aquele. Mas era... E ele foi caindo, até encostava em mim assim, ó, ao mesmo tempo era um tecido, era luz e era água, e quente. E aquele tecido branco, não conseguia olhar para trás. E aquele tecido encostava em mim e descia pelo monte aquela roupa. E eu não olhava, não conseguia ver quem estava atrás de mim. E essa pessoa, ela não falava, mas a gente conversava por... É difícil falar. Eu pensava, ela respondia no pensamento, eu entendia ela me entendia. E eu, de alguma forma, eu expressava que eu estava cansado. E quem estava atrás de mim falava assim, olha para frente. Quando eu comecei a olhar, começou a ouvir muita gente. Mas muita gente com criança no colo, roupa branca, com a roupa toda tingida de tinta. E elas vinham com crianças e me davam as crianças, e eu pegava, oh, legal, parabéns, tal, e vinha pela... E aquele monte, eu estava cansado de pegar criança já, mas era muita gente. E de repente quem estava atrás de mim perguntava assim, pergunta o nome. E eu, pergunta o nome da criança. E de repente, como que é o nome da criança? E a pessoa falava assim: isso aqui é salvação, é paz, é restauração, é vida, é santidade. E aquilo foi me tocando. E quem estava atrás de mim falou assim: a pessoa falou assim: se você não parar, se você entender o que eu tenho para você, esses serão os frutos do teu ministério. E Deus me renovou e me fortaleceu para viver aquilo que Deus tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa: existe um propósito todo específico para a sua vida, e Deus te comissionou, e nós precisamos ser bons administradores, mordomos daquilo que Deus conferiu a nós. Quando Robert McChane, ele fala sobre essa frase, ele está falando que o cavalo é o corpo, e ele agora, ele matou o corpo, ele está falando que a maneira dele viver adoeceu o corpo, ele ia morrer, ele não ia conseguir continuar a mensagem, mas ele entende que ele teria mais tempo de vida e poderia ter dado mais fruto se ele tivesse cuidado bem do cavalo, do corpo, da vida. E a minha primeira pergunta é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós? Alguém esses dias me pressionou e falou assim: pastor, para de falar para a gente perguntar para o vizinho, eu vou atendê-lo. Pergunte para você mesmo. Bate no peito e fala assim: o que eu estou fazendo? Faça, bata no peito assim: o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus confiou a mim? Atos capítulo 3, no verso 6, é a base do nossa mensagem. Então Pedro lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, anda. Pedro está diante da porta formosa, indo para o templo para orar, e um paralítico de nascença pede a ele ouro e prata. Ele fala: isso eu não tenho, mas eu tenho algo que vale mais do que ouro e prata, e isso não é só para mim. O que eu tenho, o que eu recebi, não é só para mim. O que você tem recebido de Deus não é só para desfrute seu. E ele fala: o que eu tenho, eu te dou. Irmãos, esse deve ser o nosso coração. E a minha pergunta é: você sabe o que você tem? Se você não entender quem você é em Deus, que você é filho de Deus, o que está disponível a você, seremos como aquele filho mais velho, irmão do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele sai, pega todos os recursos, a herança, e esbanja. E ele fica enciumado que depois do seu irmão, o filho pródigo, voltar, ele fica frustrado, entristecido, porque o pai age com compaixão com o irmão. E faz uma festa, mata um cordeiro, faz uma festa, um churrasco. Ele fica triste e ele fala assim: eu há tantos anos te sirvo, eu cuido das suas coisas, ajo com responsabilidade, estou aqui presente. E ele começa a falar, e de fato era, porque o pai não o desmente. Ele estava ali, mas a mente era de servo, Léo. Parece que a mente dele era de servo, não de filho. E o pai termina com uma frase maravilhosa e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é do filho. Jesus, ele diz isso assim: tudo que o pai tem é meu, é do filho. Tudo que Deus tem é nosso. Não para vivermos de uma forma irresponsável como os filhos de Davi, como os filhos de Jacó, mas como filhos e filhas que reconhecem e entendem quem são e o que precisam fazer. Irmãos, se temos Cristo em nós, nós temos a resposta dentro de nós. Se temos Jesus em nós, nós temos cura em nós. Pedro, ele entende isso. Sim, eu tenho algo que pode curar você. nós temos aquilo, o antídoto, o remédio que pode curar o mundo, que pode sarar o mundo, que pode levantar o mundo. Muitos estão na igreja e não conseguem nem usufruir desse benefício, quanto mais ofertá-lo, ministrá-lo, liberá-lo. E o Espírito tem falado conosco: nós precisamos entender quem somos e o que está sobre nós. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes estamos buscando tantas coisas que já foi liberado. E o reino de Deus, em Lucas 17, no verso 21, diz: o reino de Deus não está externamente longe, é o que você deve buscar, ele está dentro de você. Quantos aqui entregaram a sua vida ao Senhor Jesus? Levanta a mão só para me ver. Quantos têm convicção que o Espírito Santo está na sua vida? Levanta a mão só para me saber. Será que a gente entende quem habita em nós? Tem vida aí. Coloca a mão no coração, Senhor. Tem vida aí. Tem cura aí. Tem paz aí. Tem libertação, tem liberdade. Irmãos, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa presença em nós, essa vida em nós, a presença do Espírito Santo em nós, nos vivifica. Paulo fala: o Espírito de Cristo, o mesmo que o ressuscitou, ele vos dá vida. Você precisa entender isso e receber. Falar assim: Senhor, o Senhor está aqui, coloca as coisas no lugar, mexe, cura, liberta, restaura esse templo. Eu quero falar sobre quatro pilares da mordomia cristã. Diga assim comigo: templo, tempo, talento e tesouro. Fala sobre templo primeiro. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não separei alguns versículos porque eu sei que os meus amigos, os pastores, eles irão ministrar talvez especificamente sobre alguns temas, mas talvez a primeira coisa que Deus nos deu foi o templo. Templo, um corpo. Você nasceu, Deus te deu um corpo. Quando Deus estava fazendo Adão, Deus montou e fez ali um boneco, eu fico imaginando que coisa maravilhosa. Ele fez e soprou vida. Deus te deu um corpo, que é templo do Espírito Santo. Cabe dizer isso, irmãos. Você não é casa de demônios. Você não é uma casa de perturbação. A tua mente não é casa de demônios. Há um ditado popular que vem de acordo, vem de encontro com o que a palavra de Deus diz: mente oficina. Oh. Vocês entenderam, né? Mente vazia, oficina de Satanás. É verdade ou não é? Sim. Jesus diz que se uma casa que foi limpa, foi liberta, ela não se encher, se ocupar das coisas de Deus, ela permanece vazia. E até o pastor Léo brincava sobre esses dias, assim, orar lá e a pessoa não se encher do Espírito Santo, vem sete demônios, a situação é pior. Por isso, uma vez liberto, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Se você aceitou Jesus, você deve buscar agora ser cheio do Espírito Santo. E não só ser cheio, continuar cheio, viver cheio. Eu não resisto, fala pro teu irmão, vai. Fala assim: seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não fica bravo comigo, irmão, isso é minha função. Não fica se enchendo do WhatsApp, de Facebook, de internet, de novela, daquele negócio, daquela novela chinesa, japonesa, sei lá. Orango, que orango? No... Dorama. Sai da sua vida em nome de Jesus. Novela mexicana, sai da tua vida em nome de Jesus. Irmão, tem hora que nós, eu brinco, mas estou falando sério. Tem hora que nós gastamos, nós estamos nos enchendo dessas coisas, enchendo as coisas, muito do mundo, vivendo muito mundo, enchendo a nossa mente. Deus te deu um corpo, Deus te deu, isso fala sobre sentimentos, seus sentimentos, fala sobre seu intelecto, a sua mente. Enche a tua mente com as coisas de Deus. Pensai nas coisas do alto, as coisas são de cima. Nós somos espirituais, nós nascemos de novo, nós temos uma pátria, nós temos que estar pensando nas coisas do Pai. Jesus, com 12 anos, foram falar lá para ele, lá os mestres, os rabinos, e ele estava cheio da palavra. Quando a mãe e o pai chegam para ele, falam assim: meu filho, fazia 3 dias que ele estava lá. Meu filho, você não sabe que nós estamos preocupados com você. Ele disse: mas vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Um menino de 12 anos. Ah, mas era Jesus, né? Mas Jesus disse que nós íamos fazer coisas, as mesmas obras e maiores. Nós temos que falar assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero cuidar das coisas do meu pai. Você pode falar isso? Fala assim, não fala eu quero, fala assim: eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Irmãos, eu tive um, faz tempo que eu já vinha sendo movido a cuidar mais do corpo. Vocês perceberam, né? Olha desse lado. Pastor Sérgio, o pessoal achava que eu tomava cerveja com aquele barrigão. Barriga de chope, não era. Mas eu senti dor, o corpo, a disposição. Minha avó falava assim, que depois dos 30 a gente vai sentindo. Eu estou com 37, senti dor, indisposição. Eu falei: eu preciso cuidar do tempo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar dos meus sentimentos. Irmãos, eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ver meus netos. Eu quero ver meu filho. Deus falou: eu tenho promessa sobre o teu filho. O teu filho vai fazer muito mais do que você fez. Eu quero ver isso. Eu tenho que viver. Eu não posso encurtar minha vida. Eu não posso ser negligente. Comecei a fazer academia, comecei a fazer uma tal de calistenia, mas enfim, comecei exercício, não parei mais, apesar de nem sempre conseguir toda semana fazer na mesma intensidade, mas eu sinto falta, e estou fazendo, e eu senti já melhora, camisa mais frouxa, disposição, incrivelmente a mente parece que fica mais, deixa eu falar, cuida da sua saúde. Nós nos alimentamos mal. Pastor, o que isso tem a ver com espiritualidade? Muita coisa. Muita coisa. Se você matar o cavalo, você não consegue carregar a mensagem. Você não tem disposição nem para orar, irmãos. Se você não descansar, dormir, não organizar, você não consegue ler uma Bíblia. Você não consegue evangelizar, você não consegue pregar. A sua mente, ela está cheia de coisas, você não consegue, porque a sua mente, se você não se alimentar da palavra de Deus, quando você for precisar usar ela, você vai só falar: e o timão? É, o timão, vou falar do timão. Porque a sua mente está cheia disso, você entende o que eu estou falando? Quando for necessário você dar um conselho, você buscar nos seus tesouros. Eu estou diante de uma situação, eu preciso ter uma decisão, tomar uma decisão, eu preciso tomar uma escolha, eu preciso fazer alguma coisa. Quando você for consultar o teu coração, o seu bom tesouro, aquilo que o Espírito Santo, o que ele vai usar? Você vai falar, você vai avaliar, você vai usar as frases dos Facebook da vida. Seja feliz. O importante é fazer o que você gosta. Você não vai conseguir ouvir Deus, porque a sua mente está cheia do mundo. Você vai ser guiado pelos teus sentimentos, e os teus sentimentos é enganoso. O mundo ele quer que você seja guiado pelo seu sentimento, pela sua carne. Deixa eu te falar, homem, mulher, jovem, principalmente os jovens, o templo é casa do Espírito Santo. Moça, você é uma princesa, filha de Deus. Moço, você é um príncipe, é filho de Deus. Nós vamos prestar conta para Deus do nosso corpo. Não deixa ninguém brincar com o templo dele. Não deixa. O teu corpo não pertence nem a você mais. Não deixe o mundo ditar a regra de como você se veste. Porque você tem belas curvas, porque você é bonito. E você tem que exibi-la para sensualizar. O templo do Espírito Santo não foi feito para isso. Mulher casada, o teu corpo não é mais seu. O teu corpo pertence ao teu marido. E a tua função é cuidar dele. Marido, o seu corpo não pertence mais a você. Pertence à tua esposa. Você precisa atendê-la, supri-la, amá-la. Você entende isso? Jesus, ele sacrificou o seu corpo para suprir a sua noiva. É sério isso. Porque Deus te deu um corpo. E a partir do momento que você casou, você se uniu a uma pessoa, já não é o que você quer. Não estou falando sobre abuso, não estou falando sobre nada disso. Estou falando sobre você entender o seu papel. Porque o teu ministério como esposa é cuidar do seu marido, o teu ministério como marido é cuidar da sua esposa. Então, assim, o solteiro cuida das coisas de Deus, e o casado cuida da a esposa casada cuida das coisas do marido, e o marido da esposa. E Deus vai pedir conta disso. Se eu não entender, e como mordomo, eu falo assim, o meu corpo, a minha vida, agora eu tenho que cuidar. Eu vou ter que fazer isso para atender um propósito. A gente começa a quebrar princípios. E isso traz, começa a desmoronar. Cuida dos teus sentimentos. Tem gente que brinca com os sentimentos. Acha que não tem problema. E a palavra de Deus diz que a raiz de amargura, ela traz câncer. Ela adoece. E tem muita gente adoecendo porque não cuida dos sentimentos. Está atrofiando. É teu corpo. É necessário você falar, Espírito Santo, sonda e alinhe aquilo que está desalinhado aqui dentro. Alinhe. Se você percebe que fisicamente o teu corpo está adoecendo, você pode, você deve falar, Senhor, esse é o teu templo. Coloque as coisas no lugar. Isso não agride nem ofende a Deus. É o desejo de Deus que você tenha saúde. Coloca a mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Receba a saúde em nome de Jesus. Que toda a enfermidade saia agora em nome de Jesus. Você pode fazer uso disso, desse benefício, como filho de Deus. Deixa eu avançar. O segundo T é tempo. Irmãos, como nós fazemos, administramos mal o nosso tempo. E a palavra do Senhor diz, remi o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, organizar. Aproveitar o seu tempo. Oh, irmãos, desculpa insistir tanto com isso, mas nós passamos muito tempo nas redes sociais, na frente do celular, irmão. Muito tempo nas televisões, nos programas. E quando a gente vai orar, quando a gente vai fazer algo para Deus, não tem tempo, a gente está sempre cansado, a mente está cansada, porque você, muitas vezes nós administramos muito mal o nosso tempo. Tenha noites de descanso. Isso é tão importante que Deus mandou esse comandamento. Descanse. Tire um dia para fazer isso. Era um princípio. Quando a gente chega em Hebreus, o autor fala o seguinte, fala assim, ainda existe um descanso para o povo de Deus. Esse descanso que era o sábado, que aponta para o ano sabático, aponta para a graça, aponta para Cristo, porque Ele é o nosso descanso. Nós precisamos descansar nele, mas fisicamente, descanse. Às vezes as mulheres, irmãos, pode encher pra mim. Hoje é noite. Você vê o marido lá descansando. Deixa ele, irmão. Irmãos, comigo, por favor, dá glória. Tem um momento certo de fazer as coisas, mas é necessário você descansar. E descansar não é ficar lá. Então é descansar mesmo a mente. Sair, ver verde. Sair, descansar, descansar a mente. É necessário. Não demais, viu? Ah, eu queria descansar 6 dias e trabalhar 1. Não, também não é assim. Vamos inverter. Irmã, você precisa descansar. Deixa a louça lá. Amanhã ela vai estar lá, relaxa. Se está trazendo briga no teu casamento, calma. A minha esposa, ela passa tarefas, ela fala louça, tal. Tem dia que eu consigo fazer, tem dia que não. Mas eu, quando eu vou lavar a louça, irmãos, eu não fico bravo com ela porque ela sujou. Eu coloco uma pregação e fico olhando, ouvindo o Luiz Hermínio. Aí tem gente que vai fazer uma tarefa de casa e é o tempo é para aquilo. Aí fica pá, pisa aí. A tribulação. Limpa o banheiro, você não pode usar o banheiro mais. Tenha tempo de fazer coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Tenha tempo. Tire tempo com Deus. Deixa eu te falar. Marque hora com Deus no seu dia. Todo dia, pastor? Todo dia. As primícias são de Deus. Não é só dinheiro que Deus quer. Deus quer você. O teu dízimo revela o teu coração. Se você não dá tempo para Deus, não precisa dar dinheiro, não. Se o teu coração não é dele, nem dê dinheiro. Você entende? Porque o dinheiro que você traz reflete o teu coração. Deus quer o teu coração. Filho meu, dá-me o teu dinheiro. Dá-me o teu coração. Marca tempo com Deus. Mas pastor, a minha vida é corrida. Porque talvez você administra mal o seu tempo. Está fazendo mais do que precisa. Organiza o teu tempo. Talento. Deus te deu talento. Deus te deu dons naturais e sobrenaturais. Pastor, eu não sei. Você precisa saber o que você tem, o que Deus te deu, para que você possa servir e cuidar da igreja, cuidar do povo, cuidar das pessoas. Tem dons naturais, irmãos, faça uso dele. Vou dar um exemplo bem simples. Se você é uma pessoa que trabalha muito bem com as mãos, usa isso para fazer para as coisas de Deus. Se você, pastor, eu sei fazer bolo. Ô, irmão, a gente ama bolo. Amamos bolo. Deixa Deus te usar. Fala pro teu irmão, fala assim, deixa Deus te usar. Pastor, meu negócio, eu sei fazer churrasco. Ei, irmão, não tô... eu só sei ali assar churrasco. Deixa Deus te usar. Eu carrego essa cruz contigo. Existem dons naturais, irmãos, faça uso deles. Existem dons sobrenaturais, faça uso deles. Eu não sei, então ativa isso. Fala assim, Deus, eu preciso saber o que o Senhor me deu. O Espírito Santo, quando ele vem morar em você, e nós falamos, você falou, eu creio, o Espírito Santo sobre minha vida. Ele deu dons a você. Existem dons aí dentro. Talvez está, talvez como uma dracma perdida, se perdeu. Que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele venha reativar, reanimar, trazer à tona, te relembrar do que ele te deu, ou te mostrar, ou ativar o que está adormecido em nome de Jesus. Deus te deu tesouros. Ah, pastor, o senhor está falando com a pessoa errada. Tesouro nenhum, Deus te deu tesouros. Deus te deu recursos. Talvez não, ainda não é. E ainda não é. Que Deus te prospere, que Deus nos prospere, que Deus prospere os filhos de Deus. Mas Deus te deu riquezas maravilhosas. Deus te deu uma família, amigos e recursos financeiros. O que é que você faz com o seu dinheiro? Pastor, aí o problema é meu, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, o dinheiro também não é seu. Deus, ele te dá para uso para você se beneficiar e para você fazer as coisas de Deus. Irmãos, nada que temos é nosso, tudo é de Deus. Repita comigo, fala assim: Deus me deu um templo. Deus me deu tempo. Deus me deu talentos. E Deus me deu tesouros. Marido, o que você está fazendo com o seu tesouro chamado casamento? Como é que você cuida da sua esposa? Como é que nós cuidamos das nossas esposas? Pastor, só Jesus sabe, eu sei também. Esposa, Deus te deu um presente que é o maridão. Olha que coisa linda, está perto do marido? Olha para ele que coisa bonita. Olha essa barriguinha aí. Olha esse bigodinho do seu Madruga. Seus filhos são tesouros. Como é que nós cuidamos desse tesouro? Muitas vezes nós somos negligentes, irmãos. Tudo que Deus nos dá, coloque algo no teu coração. E essa vai ser a nossa oração aqui hoje. Faça isso. Olhe para tudo que Deus te deu e nós falamos aqui hoje. Como é que você tem usado? Teu corpo, o teu tempo, os teus dons e os teus tesouros. Deus, ele tem falado de um tempo para cá muito forte comigo, Senhor, seja generoso. E toda hora que eu estou diante de uma situação que eu tenho que apresentear, abençoar, ser generoso, eu olho e seja generoso. Mas não merece, seja generoso. Você também não merece? Seja generoso. Seja generosa. Abençoe pessoas. Presenteie pessoas. Meu filho, ele me deu um sermão esses dias, não foi ele. Eu estava no carro, dirigindo. E que essa onda aí de NFC no celular, é NFC, né? Você paga assim só com aproximação. Acho que é NFC, sei lá, não lembro. Hã? NFC. Ou aproximação cartão, ou Pix. Fazia muito tempo que eu não dava nem com dinheiro, cédula, moeda, nada. E alguém bateu na porta, no vidro do meu carro, tava chovendo de noite. E eu realmente não tinha nada. Eu até perguntei, constrangido, eu falei, mas eu não tenho nada, o senhor tem como receber Pix? Ele olhou para mim assim. E eu não tinha, irmãos, nada, uma bolacha, nada. Eu ia parar para orar por ele, mas a chuva, os carros, estava confuso. Saiu, Benjamin falou assim, pai, você é pastor. Por que você não deu nada para ele? Se ele pediu, é porque ele precisa. Irmãos, eu fiquei tão envergonhado. E de fato eu não tinha como dar. E aí eu comecei a rodar e colocar para receber dinheiro, só para poder fazer isso. Poder abençoar. E a minha mente tem hora que fala assim, ah, mas ele não merece. Jesus falou o seguinte, dá a quem te pede. E eu tenho feito isso, irmãos, e tem trazido para mim algo interno, assim, absurdo. Absurdo. A sensação, porque a melhor coisa é dar do que receber. Irmãos, em tudo, agora falta tempo e eu preciso finalizar. Mas nós precisamos fazer bom uso daquilo que Deus nos dá. Deus te dá amigos. Irmãos, faça bom uso dos seus amigos. Cuide deles. Cuide das pessoas que estão à sua volta. Cuide. E cuide com amor. Fala, Deus, me ensina a cuidar. Tem gente que não quer ser cuidado, irmãos, e é verdade. Tem gente que dificulta para a gente. Mas não desanime de fazer o bem. Fala para o teu irmão, assim, ó, não desanime de fazer o bem. Em Lucas 12, 42, fala, o Senhor respondeu, qual o mordomo fiel e prudente que o Senhor o encarregará de todos os seus servos, ele dar alimento no tempo certo. Bem-aventurado o servo, o mordomo, a quem o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim.